Boa tarde, estamos em visão de jogo. Portugal bateu o Qatar por 3-0. Foi um jogo de sentido único e em que se estrearam mais três jogadores com a principal camisola da Seleção Nacional. Diogo Costa, Mateus Nunes e Rafael Leão. José Manuel Ribeiro, hoje começo por ti. Que principais notas é que retiraste deste jogo de caráter particular?
Epa, não consigo tirar notas de um Qatar-Portugal, porque acho que Qatar...
Um Portugal-Qatar.
Um Portugal-Qatar, é a mesma coisa. Porque é uma equipa muito fraca e eu espero que chegue assim ao Mundial, porque merece. Porque Portugal...
Merece chegar assim fraco?
Merece, porque o projeto do Qatar é um projeto lamentável. Uma das piores experiências que tive como espectador nos últimos anos foi um Mundial de Handball que eles realizaram, em que na altura compraram basicamente uma seleção. E isso parece-me que já é um mercantilismo, uma destruição do desporto e do princípio do desporto que não me agrada.
Mas fazes esse transfer para o futebol?
Faço, até porque acho que o Qatar esteve relacionado, o Qatar enquanto Estado esteve relacionado com muito do pior que aconteceu nos últimos anos no futebol. Pelo que aconteceu na FIFA, porque nós sabemos que aconteceu, sabemos que...
Platini, tudo.
Exatamente, sabemos que o próximo Mundial foi comprado, pelo que se passa...
Nesta altura,
pelo que se passa com o PSG, com aquela...
Tudo isso é relacionado.
E, portanto, acho que foi uma interferência muito maligna para o futebol e, portanto, merecem que não tenha êxito, merecem que este...
Portanto, és um anti-Qatar.
Sou um anti-Qatar, exatamente.
Não é o Qatar, é tudo o que está subjacente.
Exatamente. São anti-Qatar, aliás, anti todo tipo de parasitas, seja o que for, que me obriga a Qatar.
Mas a FIFA patrocina isto tudo, não é? Nada disto seria possível se a FIFA...
Não, a FIFA fez. A FIFA, mesmo depois de conhecido todo o processo de atribuição do Mundial de 2002, ajoelhou, não é? Rezou, fez tudo o que o Qatar precisou que fosse feito. Aliás, teve a hipótese de cancelar o Mundial e não cancelou. Ignorou completamente as queixas genuínas e muito bem fundamentadas de atentados aos direitos humanos, mesmo na construção dos estádios, por exemplo. Portanto, não há nada que possa defender a posição deste país. Quanto ao jogo em si...
Foi uma equipa sempre a atacar e outra sempre a defender.
Sim, em relação a Diogo Costa, que eu me lembro, houve uma jogada em que ele basicamente... Só teve que colocar o peito no caminho da bola, não precisou de fazer
estava fora de jogo aí o jogador do Qatar.
Exatamente, ainda por cima. Não me lembro de mais nenhuma intervenção minimamente aceitável. Depois, gostei muito do Mateus Nunes, dentro daquela linha de que nós vinhamos falando, de ser um jogador que acrescenta algumas características que os médios da seleção não tinham. E percebemos o que é que ele pode acrescentar, de facto. Portanto, é um jogador que para determinadas situações pode ser mesmo muito útil. Aliás, estou curioso para ver se não será mesmo titular neste jogo com o Luxemburgo.
Não deixa de ser curioso, dois jogadores que temos falado muito aqui e que se têm falado muito nos últimos meses no futebol português, tenham sido titulares no meio-campo da Seleção Nacional, o Mateus Nunes e o João Mário.
Exatamente, é verdade. Mas são dois jogadores, aliás, se calhar estamos a falar basicamente da mesma história, não é? São dois ramos da mesma história, da mesma interpretação de uma certa vaga do meio-campo de Sporting, não é? Um que acaba por ser considerado dispensável, nem que seja financeiramente, e o outro que acaba por fazer o lugar, embora me pareça, como nós temos vindo a conversar aqui, que no caso do Sporting essa história ainda está por contar e provavelmente o Sporting ainda vai ter que encontrar ali algumas soluções alternativas para alguns momentos, como fomos vendo com o Daniel Bragança. Mas basicamente foi isso. O Rafael Leão, acho que conseguiu mexer um bocadinho com o jogo, mas mais uma vez foi uma daquelas intervenções titubeantes entre o bom e o mau que não me deram muitas certezas.
Quase que marcava um golaço.
Quase que marcou um laço, é verdade. Esteve relacionado com o golo do... Esteve relacionado com o golo... Estás a fazer já, estás a tentar distrair.
É que estou com problemas de microfone, é por isso não escuta. Pá. Desculpa.
Incrível. As salutares é que nós somos sujeitos.
Socializado, a não é?
Inacreditável. E pronto, mas basicamente não foi um jogador mais difícil de avaliar, mas... mas não há muito mais a tirar de um jogo daqueles, que eu acho perfeitamente desnecessário. É útil só para o Qatar, para Portugal e para o nosso calendário. É um peso sem nenhuma justificação.
Luís, Portugal bateu o Qatar por 3-0, podia ter sido por 5 ou 6. Já tinha jogado com o Qatar em setembro, tinha ganho 3-1, agora 3-0. Concordas que estes jogos não têm utilidade para Portugal? Ou não és tão redutor?
Concordo, basicamente concordo. Tento é não ser tão redutor, porque tento encontrar aqui alguma plataforma de aceitação destes jogos ou de utilização destes jogos de alguma forma. E acho que o Fernando Santos tentou isso, chamando alguns jogadores à seleção pela primeira vez, dando-lhes a oportunidade de vestir a camisola, criando neles esse hábito. Só em competição os pode avaliar. O caso do Mateus Nunes, o caso do Rafael Leão e claro, do guarda-redes, do Diogo Costa, mas também do Diogo Dalot, que acho que foi dos melhores jogadores em campo.
Nós votámos melhor jogador em campo na TSF.
O Dalot?
Sim.
Sim, pela direita, pela esquerda.
Sim.
Sim.
Portanto, são jogadores, estes jogos podem servir para isso, mais para individualidades do que para coletivos, digamos assim, porque de resto estamos a falar de um jogo quase que é um treino de futebol ofensivo, mas enfim, frente a um adversário, de facto, com muitos, muitos problemas a todos os níveis. Agora, eu penso que é interessante olhar para este meio-campo de Portugal, porque vemos aqui quase três, não é gerações, mas três ciclos do Sporting, não é? William Carvalho,
o João Mário e o Mateus Nunes.
O João Mário e agora o Mateus Nunes. Portanto, temos aqui três tempos do Sporting aqui no triângulo do meio-campo. Cada
ainda,
qual...
ainda podes, ainda metes o João Moutinho, são quatro.
Exatamente, ainda podes acrescentar o João Moutinho, sim, se jogar, não é? Estava aqui a olhar para o 11 inicial, era por isso.
Entrou depois.
Sim, sim, exatamente.
E o Bruno Fernandes, não é bem meio-campo, mas também pode encaixar ali, não é?
Sim, mas em termos...
sim, e por aí fora já podemos chegar, de facto, a cinco tempos, quase.
Mas ali estamos a falar de jogadores... Pronto, o Moutinho não é bem da escola, não é?
Não, eu estou a falar, não estou a falar em relação à formação, estou a falar em relação à influência que tiveram na equipa do Sporting, sim, sim, em dados momentos, em dadas épocas, ciclicamente, não é?
Sim, é uma análise curiosa.
Moutinho, William, João,
e os três
Bruno Fernandes, João Mário e Mateus Nunes, quer dizer, chegaram a jogar juntos algumas vezes, mas marcaram claramente ciclos diferentes da equipa principal do Sporting. Uhum. Não estou a referir-me à questão da formação. Agora... No momento atual, isso também torna-se mais interessante, porque vermos lado a lado o João Mário e o Mateus Nunes, e imaginarmos também aquilo que seria, pelo menos eu estava a ver o jogo e pensava nisso, o que é que seria no Sporting eles jogarem juntos, agora já com o estatuto reforçado, não como a época passada, do Mateus Nunes. E penso que sempre se coloca a questão de entre o Mateus e o João Mário, e qual é que rende mais, e aonde, e em que características, como é que o Ruben Amorim pegou nisso, como é que o Jorge Jesus também pegou nisso, que o João Mário só rende agora e vai à seleção com ele, o Ruben Amorim a dizer que afinal de contas não é bem assim, porque ele brilha no Benfica, não faz falta no Sporting, portanto...
Ou pelo menos não teria o protagonismo que não, tem no Benfica, não teria no Sporting.
E não vejo ninguém falar numa coisa que é importante, os dois juntos é que era. Acho que bem pensado, bem esquematizado, é que era.
Pode ser na seleção?
E não, e foi assim que o Sporting foi campeão. Repara, com uma utilização, claro, ainda um pouco mais light em ascensão do Mateus Nunes, mas acho que são jogadores perfeitamente compatíveis dentro daquilo que pode ser uma ideia de jogo que aproveita os pontos fortes de cada um.
No meio campo a três.
Sim, mais no meio campo a três. Porque já vimos que isso, o Ruben Amorim tem utilizado isso algumas vezes, o Mateus descaído num flanco, mas não lhe pedindo largura, pedindo-lhe sempre que vá um pouco mais para a zona interior e rende mais a partir da direita, não é? Não da esquerda, como jogou no último jogo em Arouca. Portanto, achei interessante esse meio campo de Portugal e deixa-me destacar também em relação àquilo que foi o jogo, a afirmação cada vez mais, para mim, mais indiscutível do Nuno Mendes, mas também a entrada do Rafael Leão na seleção principal. Eu penso que o Rafael Leão tem um potencial, tem uma natureza já de si física, tem depois um potencial de jogo em si, de desmarcação, de inteligência, de facto, acima da média. Está a conseguir resistir ao mundo de problemas que é o Milan, mais do que resistir, está, de facto, a brilhar, está a fazer um grande início da época mais uma vez, da época passada também manteve. É um jogador que não se impressiona por ter ao lado o Ibrahimovic, no Milan, está a jogar muito e acho que de facto pode estar aqui de facto uma referência clara, na minha opinião, em termos de seleção no futuro. Não estou a dizer um inicial, base, indiscutível, mas uma referência de convocável sempre para a seleção. Acho que é um miúdo ainda por cima tranquilo, que sabe encarar bem estas questões de exigência mental e, portanto, gostei de o ver estrear na seleção pela velocidade que tem, pela movimentação, não é só a questão física, tem golo, tem, e acho que vai ser, de facto, tem tudo para ser uma bomba na nossa seleção na próxima geração, na próxima década.
Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Bruno Fernandes, João Moutinho e Bernardo Silva foram suplentes neste jogo com o Qatar. Serão titulares amanhã frente ao Luxemburgo, Zé Manuel Ribeiro.
Disseste, o Jota está fora, não é?
Diogo Jota praticamente está fora.
Sim, eu acho que jogará a equipa habitual com o André Silva em vez do Diogo Jota, é o que me parece, até porque a questão do Ronaldo e alguma preocupação defensiva que pudesse haver não se coloca.
E quem será o médio defensivo, na vossa opinião, para este jogo? O Danilo jogou a central no jogo com o Qatar. O William Carvalho foi o médio defensivo. O João Palhinha foi suplente, entrou para o lugar do William.
Eu tentando entrar na cabeça do Fernando Santos e ao mesmo tempo também daquilo que eu poderia preferir, Rubén Neves.
Sim, concordo. Para este jogo, acho que sim. Acho que é um jogo para atacar e para trocar bem a bola, para...
circular. Sair de trás, com qualidade.
Sim, acho que sim. Ou mesmo sem médio defensivo, sinceramente, com um João Moutinho e um duplo pivô, por exemplo.
Mas atenção, atenção que esta equipa, claro, não quero engordar o valor do
Luxemburgo.
Do Luxemburgo, mas já não é, todos sabemos isso, o Luxemburgo das goleadas. É uma equipa interessante, aliás, não sei se viste o jogo com a Sérvia.
Sim, tiveram bons números, resistiram muito tempo.
Sim, não, eu acho que mereciam ganhar o jogo, acho que é um exagero, mas jogaram o suficiente para empatar. A maior parte, as oportunidades que a Sérvia criou foram em contra-ataque. Aliás, há pouco ouvi o Fernando Santos na conversa de imprensa também a referir isso em relação àquilo que teve a ver o jogo, não é? Porque quem vê o resumo pode ficar com uma ideia diferente em relação ao jogo em si. E a forma como o Fernando Santos viu também a mesma coisa. Portanto, esta equipa do Luxemburgo só se deu oportunidades à Sérvia em contra-ataque. E nós vamos ter poucas hipóteses de fazer contra-ataques, não é?
Mais uma razão para ter o André Silva e para ter uma equipa que,
é.
Que sim, tenha mais paciência.
Sim, porque o Luxemburgo não teve neste jogo com a Sérvia o Leandro Barreiro, que é um médio de muita qualidade, não é? E o Gerson, o avançado, não é? Que tem naturalidade portuguesa também. E, portanto, são dois jogadores que podem criar problemas em momentos de saída rápida e, portanto, eu acho que Portugal vai ganhar o jogo, como era a maior dificuldade, claro, mas terá dificuldades. Acho que a equipa de Luxemburgo é interessante e vamos ter sempre o Ronaldo, não é? Isso é evidente, não é? É o que eu refiro, pode não nos fazer jogar melhor, mas faz-nos ganhar. Acho que a questão de ele ter jogado contra o Qatar tem uma explicação, ele ter querido jogar.
Jogou, portanto, 45 minutos.
Ele quis jogar, portanto, eu acho que pelo Fernando Santos ele não jogaria, não é? Digo eu. Mas acho que ele quis jogar, jogou 45 minutos, terão jogado este acordo, então joga-se 45 minutos.
Marcou um golo,
enfim, e pronto, está cumprido, não é? Mas é incrível como é que, de facto, aquilo que vos dizia sempre, estes jogadores vão querer sempre jogar, não é? Porque seria um jogo normal para ele parar, não é? Quer dizer, ele esteve no banco no outro jogo do Manchester United, não é? Com a polémica que deu. Não sei o que é que se falaram antes, e ali o Solskjaer era, porque houve Champions na semana anterior, enfim. Mas também agudizou mais o não terem ganho o jogo. Mas tem que ser gerido, não é? Ele próprio tem que ter consciência disso. Agora, se ele não tiver essa consciência e quer sempre jogar, claro que os treinadores vão criar problemas aos treinadores e vai chegar uma altura em que vai acontecer isso. Ele vai acontecer como o Solskjaer, pô-lo no banco.
E ele não terá tido a noção que precisava de jogar aqui alguns minutos, 45 minutos, para não ficar tanto tempo parado?
Não me parece. Nesta altura, acho que...
Foi a explicação de Fernando Santos.
Sim, foi, mas não faz muito sentido. Sinceramente, não foi uma explicação que eu acho que o Fernando Santos tentou para fugir àquela que é real. Ele quer jogar e quer marcar mais golos e não sei se há aqui mais algum recorde a bater...
Ele vai
agora, qual é?
Bater o recorde do Josef Bican.
Pois, o Bican que
14 golos. Deixou o gol que marcou.
Deixou de jogar nos anos 40, mas ainda continua a marcar golos.
Sim,
o Bican,
quando
não é?
Marca...
De vez em quando ainda aparece um golo da Áustria marcado num,
sim, mas agora
um particular
que se
durante a
anexação. Que tem 805 golos e o Ronaldo está com 791.
Então pronto.
O gol que marcou agora. Portanto, está a 14,
pronto,
de igualar o recorde do Josef
Bican. O Qatar era convidativo para fazer alguns golos, não é? Não, acho que sim.
E com o Luxemburgo?
Não tenho dúvidas que ele está com isso na cabeça, não é?
Tornar-se o maior goleador da história do futebol, como dizíamos, está a 14 golos de Josef Bican.
E bem que esteja com isso na cabeça, uhum, claro.
Quem é que vocês pensam que vai repetir a titularidade? Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo e André Silva? Estes três repetem a titularidade e o resto...
Eu gostei do André Silva, acho que esteve bem. acho que me esteve bem mesmo com o Ronaldo. E portanto, num jogo destes, que tem algumas semelhanças, não tantas como isso, mas algumas semelhanças ao jogo com o Qatar, acho que é o que faz sentido, até porque vai ser um jogo difícil nesse aspecto, e ter mais alguém na área, e sobretudo fixo na área, que é uma coisa que o Ronaldo não fará, faz sentido. Portanto, era o que eu, dentro dos meus parcos conhecimentos, faria, era ter o André Silva.
Falámos aqui de Diogo Daló, que votámos na TSF, votámos para melhor jogador em campo na transmissão que fizemos.
Gostei muito, acho que é o melhor candidato para lateral direito, mas não sei, o facto de ter jogado...
Mas o Fernando Santos deu a entender na conferência de imprensa
que
ele...
Sim, o facto de ter jogado o jogo todo...
Vai jogar o João Cancelo e o Nuno Mendes à esquerda.
Sim.
Concordam com isso?
Sim, não, penso que é pacífico.
Não é propriamente uma má opção, não é?
Não, e tem sempre a hipótese para o Diogo Daló jogar, depois entrar no decorrer do jogo, em função do que seja necessário.
Mas que está
até
num bom
até para jogar na esquerda.
Que está num bom momento, ele tem um cruzamento de pé esquerdo para o Ronaldo na primeira parte, que é uma coisa espantosa.
A Sérvia está na frente do grupo, com essa vitória que vocês falavam por 1-0 no Luxemburgo.
Com mais um jogo.
Com mais um jogo. É. Com mais um jogo de Portugal.
Ainda vamos ver.
Aquela jornada... em que a Sérvia vai descansar.
Sim, eu penso que vamos sim, havia este jogo no Luxemburgo, havia a expectativa de poder existir um empate e já não colocar como decisivo o jogo Portugal-Sérvia, o último jogo do grupo. A Sérvia ganhou, com a dificuldade que teve, e portanto penso que vai ser por aí. Atenção que Portugal não vai à Irlanda, embora a Irlanda não tenha nenhuma hipótese, mas é um jogo que dá tudo, não é, em casa, e é sempre um ambiente que às vezes pode levar o jogo para uma dimensão diferente, até a nível de bolas divididas, de choques, de mais emocional, e portanto e às vezes de repente pode correr mal, e mas mesmo que isso aconteça, sim, porque a Sérvia empatou na Irlanda, não é? Foi os dois pontos que tinha de diferença antes de o jogo começar, a Sérvia tinha empatado.
É a vantagem que Portugal tem neste momento.
É a vantagem que Portugal tem. Não a pode perder na Irlanda, que foi onde a Sérvia perdeu esses dois pontos. E, portanto, chegar ao último jogo com a vantagem do empate frente à Sérvia.
Este último jogo está agendado para 14 de novembro em Alvalade. Antes, Portugal tem o jogo, naturalmente, de amanhã, no Algarve, frente ao Luxemburgo. E depois, 11 de novembro, dias antes do jogo... do jogo Portugal-Sérvia. Portugal vai à Irlanda dia 11 de novembro e depois dia 14 de novembro em Alvalade.
Pois é isso.
O Portugal-Sérvia. A Sérvia joga
em
também
casa.
Amanhã, recebe o Azerbaijão, num jogo em que à partida a seleção da Sérvia deve fazer 3 pontos.
Sim, portanto, e termina, não é? Portanto, e a partir daí é o jogo com Portugal.
É isso. Depois fica a faltar esse jogo porque na jornada seguinte, a tal jornada de 11 de novembro, a Sérvia não vai jogar. Há um Azerbaijão-Luxemburgo e um Irlanda-Portugal, e a Sérvia, num grupo com 5 seleções, é a seleção que fica.
Não, eu durante muito tempo, enfim, e não tenho aberto ainda essa possibilidade, mas penso que já estará quase com 2 pontos, estará afastado, que era a hipótese da Sérvia poder jogar com empate, não é, aqui em Portugal. Isso seria, pronto, abriria outras hipóteses a uma equipa da Sérvia que defende bem e no contra-ataque é muito perigosa. Tem excelentes jogadores em termos individuais. Tendo que ganhar é muito difícil. Acho que temos tudo para ser apurados em primeiro.
Portugal não pode escorregar, Zé Manuel Ribeiro, não deve escorregar.
Como é que o Luís joga nos sub-21 e nos seniors também?
Então?
Não percebo, já jogou pelo sub-21 e agora foste promovido aos seniors.
Estás a falar quando ele fala nós?
Quando as duas seleções?
Ah, quando falo
quando
nós?
Fala nós, Portugal, nós.
Não, nós, assim, deixem-me pelo menos para aqui falar o nós, não é? Porque uma pessoa diz qualquer coisa fora da caixa neste país e logo, enfim, logo apedrejado, não é? Já tem que chegar neste.
É pá, conta-me que
vocês não têm
ninguém está a ouvir, conta lá o que é que se passa.
Não, não conto nada.
O que é que estás a ouvir?
Hei de contar um dia, sem dúvida nenhuma. Não hei de contar um dia exatamente o que é que.
Nas memórias.
Mas estás deprimido.
Não, estou desiludido.
Epá.
Que é diferente em relação àquilo que são os subterrâneos daquilo que é muito que acontece no comentário em Portugal. Mas isso são outras histórias. Um dia falarei.
Epá, isto agora tivemos um momento...
É um momento de alerta de TCF.
Vocês falaram aí do sub-21, só a propósito de aproveitar aqui 11-0 ao Liechtenstein.
Epá, é uma equipa que gosta muito de jogar à bola, é o que eu tenho a dizer. Que se está a divertir muito no campo.
Mas olha que eu pensei que aquilo podia ir para números 11-0, já é.
Estava 9-0 ao intervalo.
Mas aquilo podia ser uma coisa ainda...
Eu acho que ao intervalo, Rui Jorge, eu também não disse para tirarem o pé, mas calma, ok, vamos jogar. Até porque o recorde é 14-0, a maior vitória em sub-21 de seleções. Porque podia haver essa tentação de
bater o recorde e 9-0 ao intervalo.
Sim, mas não houve na segunda parte, não notei isso.
Só marcaram 2 gols na segunda
parte. Sim, e não houve assim uma coisa de procura do golo, nada de... dessa ansiedade, dessa loucura de chegar, Portugal faria mais, se fez 9, faria ali facilmente mais 5.
4 golos do Gonçalo Ramos, ele tem lá uma bola, uma bicicleta, ele depois acaba por marcar de bicicleta também, mas há uma primeira bicicleta que é um tiraço à barra, era um golo incrível.
Sim, aqui entrou até foi mais que a bola bateu.
Sim, bateu e depois então, não foi tão bonito.
É. Mas é uma equipa que se diverte muito a jogar a bola, sobretudo isso, percebe-se que eles estão muito bem uns com os outros, que jogam todos muito bem.
Embora aquilo...
Neste momento é diversão, aquilo é bem futebol.
Acho que o Jorge tem feito um trabalho fantástico no Estudo 21, ele nasceu para aquilo, gosta daquilo, não sei se será alguma vez treinador principal ou não, de seleção principal, mas tem feito de facto um trabalho notável, são gerações atrás de gerações. Devo dizer que gosto muito dos jogadores, desconfio um pouco deste losango que joga na seleção Sub-21, não é? 4-4-2 losango. E não acho que seja o melhor para tirar o partido dos jogadores, sobretudo frente a equipas fechadas. Não neste jogo, porque esta equipa de Liechtenstein era uma equipa muito, muito fraca, mas no jogo anterior com a Bielorrússia tivemos muitas dificuldades. Ganhámos 1-0 só de penalti. E tivemos muitas dificuldades. E até lá na segunda parte ele mudou para 4-3-3. E a equipa melhorou muito. E já aí com o Chico Conceição também a jogar como extremo. E acabou por abrir a lata, não é? Vamos ver, a seleção joga amanhã com a Islândia. É um jogo difícil, fora. E, portanto, aí teremos já mais uma imagem também daquilo que tem sido esta questão do Rui Jorge entre o 4-3-3 e o 4-4-2 da seleção de Sub-21. Agora, os jogadores são de uma qualidade, indiscutível, sim. Mas acho que podíamos jogar mais, sinceramente. Acho que este 1-0 ao Liechtenstein é uma anedota, não é? Em termos de futebol internacional. Agora, acho que a seleção podia jogar mais e não vejo este losango, sinceramente, a ser a melhor solução. Mas...
Eu acho que as seleções de Sub-21, sobretudo as portuguesas, são um desafio muito especial, maior do que a seleção principal. Porque os jogadores estão sempre em mudança. Sempre estão em mudança constante. Não só em mudança constante, como vão jogando mais, jogam menos nos seus clubes. As coisas alteram-se com muita... Por exemplo, este Vitinha, por exemplo, não pode ser o mesmo Vitinha que há uns meses porque não jogava, não é? Portanto, agora que joga com mais frequência...
Mas sim, sem dúvida. Joga com outra exigência.
E se calhar joga em posições e com funções diferentes daquelas que lhe eram pedidas antes. Portanto, há aqui uma dificuldade muito, muito, muito particular com a qual o Rui Jorge tem dado sempre muito bem. Tem sabido fazer essas escolhas, tem sabido perceber os jogadores. E isso é um mérito muito grande.
Porque
se nos aliarmos, nós percebemos, se olharmos para aquilo de longe, nós percebemos a dificuldade específica que é uma equipa de Sub-21. Por causa desses fatores todos.
Mas é interessante ver, isto são parentes, João, não sei, não quero subverter o teu alinhamento, mas é que estão a jogar todas as seleções ao mesmo tempo agora. E eu falo muito naquilo que é a cadeia alimentar das várias seleções, não é? Eu estive a ver o Sub-19, Sub-20, Sub-21 e a equipa principal. Estão a jogar as 4. Também amanhã, jogamos hoje com a Itália, Sub-20. E o Sub-19 será...
São 3 seleções, é em simultâneo.
Sim, mas é interessante ver, porque há jogadores aqui... Por exemplo, repara, a gente a época passada falou, aqui um jogador que apareceu como meteorito desapareceu, o ex-Hugo, no Sporting.
Sim, sim, sim.
Ele está a jogar na seleção Sub-19. Ele tem 16 anos, só fará 17 em março de 2022, claro. E está a jogar como pivô, né? A seleção é a seleção do Rui Bento, a do Sub-19. E joga muito bem, ali à frente da defesa. De facto, ele está a crescer como jogador, não tenho dúvidas que vai ser a próxima aposta da equipa principal do Sporting. Também está lá, continua a jogar no Sub-19, o miúdo que estava no... Joelson, não é? Penso fazer bem o nome dele. Joelson. O extremo, que está agora no Universidade Brasileira, do Sporting. Esse miúdo já está com...
Joelson, 18.
Né? Joelson, sim, sinceramente. Já está com 18. E está a jogar mais agora porque está a jogar no Basileia e está a crescer. Estão ali dois jogadores, de facto, interessantes a serem bem trabalhados pelo Rui Bento. E a cadeia alimentar é rapidamente passar para o Sub-20, que é a equipa do Peixe, né? que vai jogar hoje em Itália, um jogo particular.
Do Peixe, mas não é do Santos.
Diz?
Do Peixe, mas não é do Santos, do Brasil. É o Peixe, mas é o Peixe.
Não, o Emílio Peixe. Peixe, sim, sim. Mas há aqui, repara, até eles, porque, repara, estás aqui a falar de uma geração, é a geração de 91, de 89, dos campeões do mundo. Não é? E, portanto, e depois chegas ao Rui Jorge, não é? Quer dizer, aqui, estes jogadores vão passando.
91, os dois. São os dois de 91, não há nenhum de 89.
Sim, o Rui Bento também é 91, exatamente. Portanto, há ali uma relação entre eles muito, muito interessante. A cadeia alimentar das várias seleções, para depois até chegarem ao Sub-21. Depois ali entras no tal túnel de perceber ou não se vais atingir um patamar alto a nível sénior. Mas ver estas seleções jogar e a forma coerente como eles trabalham, o Rebento, o Peixe e o Rui Jorge, é interessante para perceber o que eu acho que tem sido o grande trabalho feito na Federação a nível de seleções, a todos os níveis, e a Casa das Seleções é muito importante para isso, e por isso quem tem a oportunidade de ver, os jogos são transmitidos, ver os sub-19 de Portugal, tem... Perdemos, enfim, já agora, né? Perdemos com a Holanda.
19, 4 seleções.
Também jogo com 19.
Esta semana jogou 4.
Não, o que é mais espetacular é que depois de 50 anos jogo pelo sub 19. Portanto, o que demonstra...
Polivalente.
Não, demonstra que estou bem fisicamente. Não é polivalente, estou bem fisicamente. Este programa está a correr muito bem.
Dentro do género.
Dentro do género. E, portanto, assim, eu com foco sempre, quer dizer, mas eu acho que neste momento são seleções que interessa ver, porque para perceber exatamente aquilo que eu acho que é, por aquilo que eu sempre lutei, é o edifício das seleções estarem interligadas, portanto, ter entradas diferentes, mas depois um cruzamento de ideias, e isso está-se a notar nestas seleções ao mesmo tempo, que estão a jogar ao mesmo tempo.
Meus caros, vamos só aqui deixar um bocadinho o futebol jogado e passar um bocadinho para o lado mais político do futebol, falar um pouco daquilo que foi as eleições no Benfica, e aquilo que se esperava, a vitória de Rui Costa com uma goleada, que também era o que se esperava, de 84%, quase 84,5%, era mais ou menos isto que se esperava, que Rui Costa arrasasse no ato eleitoral e que fosse o sucessor de Luís Filipe Vieira, Zé.
Assim.
Eu acho que o Rui Costa, antes de tu dares a tua opinião, eu acho que ele tem aqui uma responsabilidade, que é muita gente que votou Rui Costa, penso que está convencida, e eu acho que isso é a responsabilidade para Rui Costa, que Rui Costa, tendo sido um elemento da estrutura do Benfica nos últimos largos anos, vai ser diferente de Luís Filipe Vieira, ou vai ser muito diferente de Luís Filipe Vieira.
Yes,
penso que há essa expectativa de quem votou Rui Costa e que possivelmente nas últimas eleições até votou Noronha Lopes e agora não votou Francisco Benítez, votou Rui Costa, com essa esperança que Rui Costa seja muito diferente daquilo que foi Luís Filipe Vieira.
É assim, nós não sabemos... O grande problema destas eleições é que nós não sabemos quem é, não ficamos a saber quem é o Rui Costa. Ele deu uma entrevista à BTV, não deu entrevistas a mais ninguém, fez depois um trabalho com o Expresso.
Mas fez um debate que já não existia desde o tempo de Vilarinho.
Há mais de 20 anos.
Fez um debate que não esclareceu nada. Vamos a ver.
Mas isso não é a responsabilidade dele.
O que é que... Tá bom, mas é a responsabilidade dele o facto de não ter dado mais entrevistas. E não ter dado entrevistas.
Sim, estou a questão.
Ou outros jornais e de outras formas. O que é que eu quero dizer com isto? No caso dele, são 13 anos de direção do Benfica, e são 13 anos em que eu gostava de saber em que é que ele participou, em que decisões ele participou, não é? Que boas e más decisões é que ele participou.
E nisso, Francisco Benítez não foi suficientemente astuto para o encostar, porque essa é a situação em que eu acho que Rui Costa se sente mais desconfortável num debate, é nessa parte. Que tu agora falavas, e Francisco Benítez devia tê-lo deixado mais tempo nesse beco, porque eu penso que isso para Rui Costa é mesmo um beco sem saída. Ele não tem ali grande escapatória de explicar como é que, em que é que ele participou e em que é que ele soube de coisas e, na melhor das hipóteses, omitiu.
Mas não estou a falar só do negativo, nem sequer estou a falar das questões financeiras do próprio futebol, não é? Em que decisões, que escolhas é que ele... Que escolhas é que ele patrocinou, não é?
Francisco Benítez até é infeliz quando dá aquele exemplo da venda de João Félix, da venda do passe de João Félix. Porque havia exemplos muito mais... A venda de João Félix é uma venda que qualquer direção tem que fazer,
claro, naquelas
circunstâncias.
Claro,
havia ali a possibilidade, porque é que saiu João Cancelo por 15 milhões, porque é que saiu Bernardo Silva por 15 milhões, não é? Essas questões, e se Rui Costa teve ou não?
Sim, isso também foi explicado na altura, foram opções técnicas do treinador.
Quem é que escolheu o Kike Flores? Esse tipo
sim,
de questões,
sim,
não é?
Sim.
Por exemplo, passou por ter sido ele na altura.
Por isso é que eu referi agora.
A escolher, por exemplo. Não é?
Mas também passou por ter sido ele, também depois da saída, a entrada do Jorge Jesus, não é?
Eventualmente.
Eventualmente, não sei.
Não me lembro se isso na altura... Lembro do que é que foi, lembro-me claramente de na altura... Não,
passou muito mais a ideia de que é com o aval de Rui Costa do que a questão do Jorge.
Sim, isso é verdade. Tenho claramente essa ideia. Mas gostava de saber isso, para o bem e para o mal, em que é que ele participou. Porque, por exemplo, houve três ou quatro épocas em que o Luís Rui Feira fez uma coisa que foi das primeiras... que me caíram muito mal, que foi o facto do Benfica ter acabado uma época mal e ele vir dizer não, agora sou eu que vou pegar no futebol, não é? O que basicamente era uma sapatada no Rui Costa, que era o homem de futebol, não é? Ele fez isso três ou quatro vezes, que eu me lembro.
Ah, e tudo isto que agora se tem dito do Benfica ser agora, nestes últimos meses, desde que o Rui Costa pegou no barco nesta fase de transição até às eleições do clube, passar a ser um espaço democrático, que, então é porque não era um espaço democrático, então porquê é que não saíram?
E não era, o Luís Vieira assumiu isso nesta
eleição. Disse que não disse por estas palavras, mas disse que democracia ok, mas meia dose, não é? Meia dose, assim, meia dose de democracia, não vamos agora também exagerar e pôr uma coisa muito... Exatamente. Muita democracia, meia dose está bem.
O que atenção? Em determinada perspectiva não é errado, porque um clube de futebol hoje em dia é um paradoxo. É, por um lado é um clube e um grupo de sócios que têm os mesmos direitos e têm direito a tomar decisões, por outro lado é uma empresa que não pode funcionar de uma maneira democrática, porque alguém precisa tomar decisões todos os dias de uma forma concreta.
Está bem, estás aqui, estás como a antiga ministra disse que o melhor era suspender a democracia durante 6 meses.
Não, porque aí estamos a falar de um governo e aqui okay. Estamos a falar de uma empresa real, não é? Que gera negócios e que toma decisões todos os dias e decisões muito complexas e às vezes...
Para isso é que há uma hierarquia de direção. Mas eu também fui aqui fora. Isso está perfeitamente salvaguardado num sistema democrático.
Eu só quero dizer que
eu se calhar induzi em erro, porque eu fui demasiado brando quando falei em meia dose de democracia, porque eu acho que aquilo não era bem meia dose, não é? Aquilo é uma coisa mal servida. Meia dose mal servida, uma coisa, um quarto de dose.
Sim, mas o que eu estou a dizer, está a dizer, está salvaguardado num regime democrático as hierarquias determinadas que estão feitas em função do caso de um clube de futebol, da direção.
Não está salvaguardado por uma razão muito simples. Porque tu tens, por um lado, o clube.
O abuso de poder?
Não é abuso de poder sequer. E, por outro lado, tens uma empresa normal, em que o presidente e a administração tomam decisões normais, como, por exemplo, quem é que fala à BTV? Estás a perceber?
Eu estou a perceber, mas não estou a ver essas questões tão estruturais em termos de administração de um clube. Mas...
Num clube que quase tudo pode ser...
Estás a falar de estratégia de comunicação, serão coisas diferentes.
Não, estou a falar de muitas coisas. Estou a falar que a estrutura de uma empresa não se coaduna com o conceito de democracia que aqui foi discutido neste debate, não é? Não é essa a democracia que existe numa empresa. Há sempre um paradoxo hoje em dia entre num clube de futebol que é propriedade dos sócios. Há sempre um paradoxo. Sempre um paradoxo. É impossível que não haja. Percebes?
Uma SAD não é propriedade dos sócios. Sim.
É, porque os sócios são acionistas maioritários.
Sim, mas percebes que.
O clube é o acionista maioritário.
Então são os sócios. Sim. Os sócios são os donos do clube. O clube é o dono da SAD. Portanto, sim. Desculpem lá.
Tem um representante, tem um seu representante na SAD.
Não são os proprietários, são os acionistas maioritários, desculpa lá. Enquanto forem acionistas maioritários, são eles.
Sim, mas
são os sócios.
E são representantes.
Mas estamos a fugir à questão fundamental, sim. Que é, se se queixam tanto disso,
sim.
Não é? Se Zé Eduardo Muniz sai e fica a dizer que o Benfica não foi um espaço de democracia, se todos falam disso...
Mas porque eu não sei do que é que ele está a falar. Ele está a falar do quê? Ele está a falar de haver eleições e da BTV ser usada como um mecanismo de propaganda só para a lista do Luís Piviera?
Eu acho que não.
Ou ele gostava de participar na escolha do treinador e dos reforços.
O que eu acho que ele está a falar é que não tem nada a dizer. O que eu penso que ele está a falar é que em tudo que eram decisões, Luís Filipe Vieira punha e dispunha e os outros tinham que aceitar. Ou então saíam.
Lá está, mas isso é o que acontece em qualquer administração. Isso é o que acontece em qualquer administração.
Necessariamente.
É?
Sim, não, mas na maior parte assim. Aí já percebo onde quer chegar. Aí já posso conceder não em relação à tua leitura.
Mas é o que acontece em qualquer administração.
Mas isso já tem a ver com o comportamento depois das pessoas que estão à frente das administrações. E muitas vezes o tal abuso de poder que existe.
Nós estamos numa empresa em que o Presidente do Conselho de Administração manda. Acabou. Nós, a nossa empresa aqui.
Sim, como qualquer outro.
As coisas são assim.
E, portanto, como qualquer outro.
E o Benfica é uma empresa, portanto as coisas... É mesmo isso que eu digo. Se os administradores que saem se estão a queixar de que não eram tidos nem achados na escolha de um treinador ou na escolha de um jogador, opa, acho que não tem nada que ser.
Mas eu acho que não é isso que estão a falar. É? Penso que não é na escolha do jogador e da escolha do treinador, é noutras decisões.
Agora, se me estás a dizer, e eu acho que aí temos duas leituras, se me estás a dizer, bem, houve aqui uma OPA, não é? Por exemplo, houve aqui uma OPA e ninguém nos perguntou nada, não é? Aí tens duas leituras. Ele tem interesse em dizer isso para dizer que não participou na decisão. Portanto, o facto de não ter participado agora agrada-lhe bastante, certeza absoluta. Epá, e a outra é que ele continua a ser administrador do Benfica, depois da OPA. Continua a ser administrador, não se demitiu, nem reagiu na altura. Como é que explica uma coisa dessa?
Por exemplo, Pinto da Costa dá uma entrevista no interior do Estado da Luz. Ninguém tem que tomar opinião sobre isso?
Em termos de... O Presidente tem legitimidade para decidir uma coisa dessa. Eles podem tomar... Mais uma vez, podem ter opinião, mas o que é que fizeram? Demitiram?
Não, por isso é que eu digo. Então, se eram todos contra este tipo de coisas, porquê é que não abandonaram o banco?
Exatamente.
Porquê é que se mantiveram
no banco? É isso que eu quero dizer.
É
agora aspecto, sair e falar é tal, em falta de democracia,
é o tal beco sem saída, em que eu acho que Francisco Benítez não manteve muito tempo...
Mas o Rui Costa não se queixou.
Francisco Benítez estava ali num papel que eu acho que é cómodo, que é o papel de que sabe que vai perder. Corra bem o debate, corra mal o debate, vai perder as eleições.
Sim.
Portanto, devia dar-lhe ali alguma tranquilidade para poder confrontar o Rui Costa. Por exemplo, quando o Rui Costa...
Ele ainda por cima é um homem do marketing, devia ter algum...
Sim, há ali vários momentos. Quando o Rui Costa diz que Francisco Benítez estava sempre com papéis, não é? O Benfica teve um presidente que falava sempre com papéis, que era o presidente anterior, onde estava Rui Costa, na administração da SAD, falava sempre com papéis, ainda por cima eram papéis que não eram escritos por ele. E nunca vi o Rui Costa a dizer que o Luís Filipe Vieira falava sempre com papéis.
E percebeu-se bem agora pela intervenção que ele teve, que o Vieira teve, intervenção impreparada, sem guião, que teve agora nestas eleições, quando apareceu para votar, percebeu-se bem que há uma diferença. E que ele corre riscos sempre que, nos próximos tempos, vier a público falar desta maneira, porque não tem propriamente ferramentas para isso.
Agora, avançando um bocadinho mais e falando ainda desta questão das eleições no Benfica, não estamos habituados, não é frequente um antigo jogador ser presidente do clube. Isso, na vossa perspectiva, é bom para o futebol, ou pode ser bom para o futebol, um antigo jogador, e foi um grande jogador, Rui Costa, ser presidente de um clube, só no início, se calhar, dos clubes em que, por exemplo, no caso do Benfica, Cosme Damião, que fundou o Benfica e foi presidente do Benfica e era jogador também, mas não há, no futebol moderno, não há, na época moderna, não há...
Há alguns casos em Itália...
Não, estou a falar em Portugal.
Sim, em Portugal, sim. Em tese, sim, João, em tese até é algo, não digo romântico, mas quase ideal, não é? Teres um jogador que consegue depois absorver tudo aquilo que é o mundo do futebol, jogado em campo, mas sobretudo aquilo depois que move, porque estamos a falar da gestão, não é? Não é gestão tática da equipa, é uma gestão de uma empresa, não é? De um mundo empresarial brutal, que é um grande clube como o Benfica, como seria outro, não é? Claro que em tese sim, sem dúvida nenhuma, mas não é por aí, como já referi, que penso eu, que as coisas serão mais ou menos competentes, não é? Porque uma coisa é jogar com o número 10, outra coisa é jogar de fato e gravata, não é? Em relação a uma gestão de um clube, de uma empresa, outra coisa é gerir uma equipa em relação a nível de qualidade de passe. Numa coisa o Rui Costa mostrou que era um maestro. Na outra veremos.
Sim, era conhecido pelo maestro Zé Manuel Ribeiro. Tinha o número 10 nas costas e é essa coincidência. Toma posse no dia 10 do mês 10.
Já estás a entrar depois da psicologia.
Já é mais
entramos, entramos no misticismo. Pá.
Não, mas sim, mas...
Aí vou precisar de aconselhamento.
As eleições são ao dia 9, mas depois a tomada de posse já de madrugada no dia 10, quando são conhecidos os resultados, e no mês de outubro, que é o mês 10.
Por essa lógica, tenho que conseguir os 10 campeões.
Agora veremos o...
É o Bipenta. Sobre a questão do...
Não ter oposição, também é uma coisa que não temos tempo, também não vale a pena muito.
Mas sobre a questão do jogador, há aqui uma coisa...
E não ter tido oposição, é importante perceber porque é que... Importante para mim, não é importante, para mim dá-me igual, mas o mundo benfiquista deveria aqui a perceber porque é que o candidato anterior, que teve tantos votos, não quis aparecer desta vez. Sim, era importante saber isso.
Ele deu uma explicação, questões profissionais e também da vida familiar, okay, que há um ano lhe permitiam ser candidato e que agora já não permite. Ele também disse uma coisa, quando foi candidato, que ou era agora ou depois não era mais. Ele disse isso, lembro-me que ele disse: ou votam em mim agora, esta oportunidade de eu ser agora presidente,
sim,
da Liga, ou não quero. Não quero.
Mas era, acho que aqui o mundo benfiquista, se quisesse perceber melhor a situação toda, chegaria a outras conclusões.
Menos de um minuto para terminar.
Okay. É só dizer que o facto de ser um jogador de futebol, o grande perigo neste momento das presidências dos clubes é que alguém completamente alheio ao futebol e com na verdade mais um projeto de poder pessoal do que um projeto para o clube, ganha as eleições e fica encarregado de uma... e fica com uma série de poderes nas mãos que pode beneficiar pessoalmente. No caso de Rui Costa, eu acho que ele já tem uma carreira, já tem um nome, se calhar até já tem uma fortuna pessoal que lhe permitem pensar de outra forma e agir de outra forma, e provavelmente isso pode ser uma vantagem, uma solução boa para um clube. Nós os exemplos conhecemos, por exemplo, o Bayern de Munique funcionou muito bem. O facto de ser assim, apesar de terem uma lei ligeiramente diferente, mas funcionou muito bem.
E o Domingos Soares Oliveira vai continuar como administrador do Benfica ou vai sair?
Só te sei dizer aquilo que fui sabendo pelos jornais, não tenho nenhuma informação pessoal. O que percebi foi que o Rui Costa mantém a confiança nele, e o que sei também pelo mundo do futebol é que o Domingos Soares Oliveira é muito, muito conceituado, que é tido como o verdadeiro grande responsável pela organização empresarial que o Benfica criou nestes anos, e portanto, sabendo até que havia algum conflito entre os dois...
Mas tem corrido aí um rumor de uma possível saída dele para a Federação.
A Federação até pode...
Esse sítio. Rumor corre. Não sei se tem fundamento, mas tem corrido esse rumor.
Depois há a questão, depois há as questões legais e se ele estará ou não envolvido em alguma coisa. De todos os administradores do Benfica, é obviamente aquele que mais custa a crer que não tivesse pelo menos algum conhecimento das ilegalidades, das supostas ilegalidades que eram cometidas lá dentro. Portanto, é um bocado mais difícil de acreditar e, portanto, imaginava que isso pusesse em causa, mas pelo que o Rui Costa disse e pelo aquilo que fomos percebendo, parece-me que, pelo menos de início, ele manter-se-á na SAD do Benfica. Depois também há a questão dos mandatos, não é? Quando é que acaba o mandato e quando é que essa decisão pode ser tomada ou não. Isso também é... Também conta nisso.
E a limitação dos mandatos, a Rui Costa disse...
Sim, mas estou a falar do mandato da SAD, não é? Os administradores são mandatados, portanto, cumprem o mandato. Sobre a questão da limitação dos mandatos, já, sinceramente, os três presidentes mais bem-sucedidos do futebol português nestes últimos 20 anos...
Vais falar de Pinto da Costa?
São os mais antigos, são aqueles que ficaram lá mais tempo.
Luís Filipe Vieira?
E António Salvador.
Portanto, o mais antigo até é o Casparinho.
Sim, mas num clube com menos ambições.
Sim, agora eleições, o Marinho.
Não é o mais antigo, é o mais antigo depois de Pinto da Costa.
É 97.
Sim. Pinto da Costa é 2 de 82.
Sim, o mais antigo, isto é, depois do presidente Pinto da Costa, sim, é o Casparinho.
Mas, portanto, nós sabemos que a experiência, o futebol especializou-se muito e é necessário haver alguma experiência, né, nessas coisas. É evidente que os clubes também estão a mudar, também criaram estruturas profissionais e que isso eventualmente pode atenuar um pouco, mas continuo a achar que a experiência é muito importante e que não, a limitação dos mandatos pode ser um problema.
Luís?
A questão da limitação dos mandatos? Sim. Não, não parece que faça sentido. Isto, uma coisa é o regime democrático para as câmaras municipais, para o Presidente da República, nos clubes de futebol, acho que não faz sentido. Na minha opinião, sinceramente.
O que eu penso que também não faz sentido é, e acontece no Benfica, é existirem sócios que têm 50 votos e há sócios que têm um voto. Eu acho que é uma diferença.
Mas isso estamos a falar da antiguidade, não é?
Mas é um peso muito grande. Eu até aceito que existisse ali uma diferença no peso dos votos.
E acho que deve haver.
E acho não. Que deve haver.
Mas alguém que está aí, que é sócio certo, um ano...
Totalmente de acordo contigo.
Alguém que é sócio
mas 50 votos. Um sócio tem 50, a diferença ser tão grande, o que me parece é que é excessiva a diferença.
Eu confesso que isso é gradual, não é? A nível que se vai fazendo um ciclo de anos, tens mais direto, mas isso estás a falar do último grau, não é? Portanto, dos sócios mais antigos, não é? Eu sinceramente, enfim, não tenho uma opinião fechada sobre isso. Mas eu acho que há que respeitar a memória também, exatamente aquele que é o património daqueles que construíram um clube ou que o suportaram de forma incondicional. Eu acho que isso tem que ser reconhecido de alguma forma nos estatutos do clube. Se essa é a melhor ou a pior para criar uma clivagem tão grande com aqueles que votam agora com menos anos, duvido. Mas, sinceramente, não me repugna assim tanto, João.
Eu penso que, se, na minha opinião, na minha ótica, se me falassem 10 votos e um voto para quem vai agora...
Quer dizer, tu não criticas, tu não criticas a diferença, mas criticas o volume da diferença,
claro,
é isso?
Sim.
Ok, e por aí está bem.
Acho que é um tema muito delicado, que exige uma reflexão muito mais informada do...
Que isto sucede em todos os clubes, não é?
Não se pode falar disto, não sucede em todos.
Não em todos.
Há clubes que uma pessoa um voto, sim, independentemente de ser sócio há 40 anos ou 50 anos.
Não sei como é que isso sucede no Sporting.
Porque eu acho que é daqueles temas em que não se pode discutir de um momento para o outro. Exige informação.
Sim.
Isto tem a ver com uma proteção, digamos, do próprio clube, que é preciso ser feita. E que, pronto.
Mas tu não pensas que é um exagero? Esta diferença? De...
Pode não ser, sinceramente.
Pode não ser.
Precisava dos números, precisava de perceber.
Mas que números é que tu gostavas de ter para chegar a essa conclusão?
De quantas pessoas estamos a falar, por exemplo, em cada escalão, estás a perceber? Opa, do que pode acontecer, por exemplo, imagina.
50, haverá poucas pessoas com 50 votos, não é? Onde quer chegar a isso?
Há muitos votos com 50 votos.
Sim, mas está bem, mas num universo...
Mas tinha que ter dados mais concretos para perceber o que é necessário bater 50 votos.
O que é que são muitos? Em 150 mil são 10 mil?
Há muitos outros com 20 anos de filiação.
Não sei, repara, as pessoas admiraram-se muito, deixamos fazer isto, ver o Rui Pedro Brás a votar. O Rui Pedro Brás é sócio do Benfica há 28 anos.
Pois, tem 50 votos.
Portanto, repara, tem 50 votos já?
Pois, tem 50 votos, sim.
Com 28 anos?
Sim.
Não sei.
Eu penso que é a partir dos 20 anos.
A mim não admirou nada, atenção, não é isso que eu estou a dizer.
Não estou absolutamente
ele tem legitimidade toda.
Eu penso que é a partir dos 20 anos de filiação, ou seja, 20 anos de sócio, a partir do momento em que tens 20 anos de sócio, a partir desse momento tens 50 votos. Então, acho que é.
Sim, isso aí, 20 anos, não acho que seja
significativo. Imagino.
20 anos acho que é pouco.
Então imagina que 80%, não, pode não ser.
Porque lá está, imagina que 80%, teremos que ter as necessidades todas.
Imagina que 80% dos...
Mas 20 anos acho que é pouco.
Dos votantes têm 50 votos, percebes? A importância dos 50 votos já se reduz...
Quantos por cento é que diz?
Imagina que 80%, percebes? 80% dos votantes têm mais de 20 anos e têm 50 votos. Eu sei, mas por isso é que eu estou a dizer que conhecer os números em si faz diferença, não é? A importância dos 50 votos enquanto decisivos para a eleição já é completamente diferente. Não é? É isso que eu quero dizer, só vendo os números em si.
Pensa nisto, uma pessoa que vai votar com 50 votos, é preciso depois que votem 50 pessoas de um voto para igualar aquele voto.
É verdade.
Aquele voto vale por 50 pessoas.
É verdade.
E é isso que eu acho que é exagerado.
É verdade.
Se falesse por 10, ok. Agora, por 50 pessoas...
Isso depende da capacidade de uma nova lista, por exemplo, poder inscrever, sei lá, 10 mil novos sócios no percebes? No ano das eleições. Não estás a perceber? É complicado, é preciso olhar para os detalhes todos.
Vamos só falar também aqui da Liga das Nações, porque já é conhecido o sucessor de Portugal, era o detentor do troféu, e a França sucede a Portugal, bateu a Espanha por 2-1 com um gol polémico do Mbappé.
Antes de um grande gol do Benzema.
Depois, é só o segundo gol.
Sim, depois, sim, desculpa. Um gol brutal.
O gol do Mbappé é o gol que dá a vitória.
Sim,
né?
acho que é um lance muito interessante. Como sempre, pôs a Espanha em ebulição, porque os espanhóis sabem indignar-se e sabem chorar como ninguém, nesse aspecto.
Custa perder um jogo assim.
Sim, custa. É, mas é um lance muito interessante, porque nós estamos habituados a que aquela regra, ao contrário do que foi dito ontem, não há nenhuma nova regra de fora de jogo neste caso, não interfere absolutamente nada.
Sim.
Aqui a questão é o que é um toque deliberado do defesa, não é? Que coloca em jogo o adversário, apesar de ele estar em posição irregular, ou não.
Ou um mero ressalto.
Percebes? Ou um mero ressalto, porque é o que era a nossa interpretação até aqui. Ou seja, ou havia um ressalto, ou havia, por exemplo...
Tentativa de jogar a bola...
Um passo atrasado que o jogador em fora de jogo intercepta, não é? e que valida a posição do jogador, isso era o que nós estávamos habituados.
Ou a tentativa de jogar a bola, que levasse a bola não para o lugar onde o jogador queria, mas para os pés de um adversário.
Exatamente.
Eventualmente.
Agora, o que aconteceu aqui não foi, isso. Não, não foi. O que aconteceu aqui foi uma tentativa de corte.
Exato.
Aqui o jogador que tenta cortar a bola.
Pois, que queria aliviar a bola e a bola seguiu para
o
Mbappé.
O que é que esta interpretação, que pelos vistos é válida, supõe? Supõe que o jogador que tenta colocar o adversário em fora de jogo não haja, não atue, não é? Ou seja, ele tem que apostar no fora de jogo. Ele tem que apostar no fora de jogo.
Por isso é que ele diz que a linha de fora de jogo estava bem feita. O jogador estava fora de jogo.
Pronto. O que coloca o jogador em jogo, segundo o árbitro, é o facto do defesa ter tentado cortar a bola.
Exatamente.
Não é? Esta interpretação é muito complicada, porque primeiro não é aquela que nós estamos habituados a fazer. Normalmente nós estamos habituados a que o toque do jogador seja, de facto, um toque deliberado, como tu disseste, não é? Uma tentativa de controle em que a bola escapa, um passo atrasado que é interceptado pelo avançado em fora de jogo, esse tipo de coisas. Sim. Neste caso, não. O que se está a pedir é que o jogador não tente cortar a bola, não é? Que o jogador pare, basicamente. Que o jogador faça, de facto, uma aposta no fora de jogo. Que aposte que está fora de jogo. Que aposte que conseguiu colocar o adversário fora de jogo. Isto é muito complicado, isto é muito complexo.
Mas se a bola lhe tivesse batido, sem ele tentasse...
Não havia fora de jogo.
Não havia fora de jogo.
Está bem, mas porquê no corte? Estás a perceber?
Porque houve uma tentativa de jogar a bola e interceptar e intervir na jogada. E interviu na jogada. Só que em vez de conseguir o corte, meteu a bola para o Mbappé. É quase considerado um passe.
Pronto, é isso que é complicado. É isso que é complicado.
Mas é legal, acho que a interpretação do VAR foi correta, do VAR.
O que eu acho é que é uma interpretação que coloca o jogador, o defesa, que tenta fazer a linha fora de jogo, numa posição muito delicada.
Sem dúvida.
Percebes? Portanto, parece mais um daqueles casos.
Mas é assim.
Parece mais um daqueles casos de regras, interpretações de regras, que escapam à compreensão das pessoas e, sobretudo, à forma como o jogo é jogado.
São duas coisas. A interpretação das pessoas, isso aí, as pessoas têm que interpretar melhor.
Mas não tens dúvidas.
Nós temos.
Não tens dúvidas nenhumas que a maior parte de nós, o que estamos habituados a ver,
sim,
é que o fora do jogo, a posição de fora de jogo só seja anulada quando há, de facto, um toque deliberado. Um toque deliberado, uma tentativa,
é verdade,
de facto.
É.
Estes cortes, normalmente, a tentativa de um corte, não sei o que...
Já houve outros casos, não posso agora estar a recordar, mas já houve outros casos parecidos a este. Já aconteceu, Zé, já aconteceu outros casos parecidos. Não consigo agora, de repente, mas consigo te ver, então, fez tantos jogos internacionais, já aconteceu.
O que eu acho é que pedir a um jogador que não atue naquele momento...
Eu percebo, mas agora... Na interpretação da equipa de arbitragem, VAR, árbitro de árbitros de campo, é correto. O golo está bem validado. Está bem validado. Isso aí, acho que isso é pacífico, não é?
Sei. Portanto, é a interpretação do termo deliberado, do que é um termo deliberado.
Tentou o corte, o Eurico Garcia, claramente. Tentou impedir que a bola chegasse a Mbappé. Ele não apostou no fora de jogo. Ele apostou em cortar a bola.
Nenhum jogador aposta no fora de jogo naquela situação. Nenhum.
Sim, em geral, quando não tem hipótese de chegar a bola, levantam o braço, né? Mas eu acho que ele ali viu a bola passar, e é irresistível ele fazer o corte para evitar que a bola passe para um Mbappé. Não apostou no fora de jogo, ele também não teve a certeza se estava fora de jogo ou não. Aquilo então é na fronteira.
Sim, mas isso não defende, desculpa lá, essa interpretação não defende o espírito da lei. O espírito da lei é impedir que uma equipa jogue de determinada maneira, não é? E aqui estamos a falar de um jogador que beneficia de um ato normal de defesa, não é? Parece-me errado.
Eu percebo que está... Pois, mas é assim. Mas a lei é esta, não é?
Já agora deixa de dizer que o Busquets não gostou da explicação que o árbitro lhe deu após ter consultado o VAR. Diz ele que o árbitro lhe disse que o Eric Garcia tentou jogar a bola e, ao tocar na bola, anulava qualquer possibilidade,
exato,
de fora de jogo,
é
segundo a Lei 11.
Pois é isso.
Então, jogador em fora de jogo que receba a bola após um toque deliberado de um adversário, incluindo um toque com a mão, não pode ser considerado como tendo, tirado vantagem da situação.
Eu acho,
situação,
que aqui, acho que aqui é o toque deliberado que está em causa.
Mas é deliberado.
Mas tu consideras que não é deliberado o toque, é isso? É?
Eu considero que isto coloca em causa o próprio espírito fora de jogo, porque pede ao jogador que aposte com fora de jogo.
Ou seja, deixa ver se entendo bem as tuas palavras. Então, na aplicação rigorosa da lei, até és capaz de concordar, mas o espírito da lei,
exato,
não foi feito. Sim, para isso. É isso que queres dizer?
Estamos de acordo.
O que está aqui a pedir ao defesa espanhol é que não se mexe.
Aí estamos de acordo.
Sabes? É que abdique de tentar jogar a bola, não é? Que aposte no fora de jogo, que aposte que sim, conseguiu pôr o jogador em fora de jogo.
Porque é por isso que o Eric Garcia dizia, nós tínhamos a linha bem feita e ele estava fora de jogo. Portanto, a linha defensiva da Espanha, os quatro defesas, de facto, subiram bem e meteram o Mbappé fora de jogo. Que não é nada fácil, que ele lança muito rápido. Bem a defesa da Espanha. E ele quis fazer a bola ali, tocou, colocou em jogo.
Até porque ele não teria a certeza que o Mbappé estivessem fora de jogo.
Ninguém pode ter.
E que não fora de jogo.
Não, é o que eu estou a dizer, não tinha. Por isso é que ele não resiste, que a bola passa. Como é que um defesa ali vai... Como é que um defesa vai fazer isto que o Zé está a dizer? Vai apostar no fora de jogo, vou-me desviar para a bola passar, porque ele está fora de jogo. Isso não está. Estás a perceber? Uhum. Como é que se pode pedir isto a um jogador?
E quanto ao jogo em si? O que é que vos pareceu?
Pareceu-me aquilo que eu esperava, muita Espanha, e depois vamos a ver os números, e os melhores números são os da França, que fez um mau jogo, na minha opinião.
Os melhores números, estás a falar logo em remate e...
Aquelas coisas.
Remate, que não aparecem nas
estatísticas.
As que aparecem nas estatísticas, não... durante aquele tempo todo que a Espanha dominou o jogo. Não aparece.
A Espanha tem aquilo que já sabemos, posse de bola, não é? E passe. O dobro dos passes, não é?
Parece que isso é coisa pouca. Posso tomar em paz e o futebol é depois
mais,
disso?
É muito mais. Eu ainda vou recuperar os teus textos sobre o Lopetegui, pá.
Não, não podes recuperar à vontade.
Não, o que eu acho é que...
Todos, até de Lopetegui e de...
O que eu acho é que foi uma boa Espanha...
Lopetegui a treinar a Esguvala, a treinar
o Porto.
É o Porto, ok. Então, podes recuperar à vontade. E do Nuno também.
O Nuno não é a mesma coisa.
Está bem, estou a dizer que de Vitor Pereira.
Estás a acusar o Nuno de jogar tiki-taka.
Não.
Mas foi isso, uma má França, uma França que não jogou bem, mas que tem um grupo de avançados. Aliás, o Mbappé, o próprio Mbappé que decidiu o jogo, não foi provavelmente brilhante, não fez um jogo espantoso. Aliás, eu acho que o grande jogador dessa seleção e o jogador mais decisivo é sempre o mesmo, que é o Benzema, que é o grande acrescente nesta equipa, que faz de facto a França.
E mais um golaço.
Sim, repara, como é que este jogador teve tanto tempo a prestar da seleção da França, não é? Teve aquele problema surreal, não é? Enfim, mas, independentemente do problema em si, não me interessa saber nada do problema, e acho que também o Deschamps também não lhe devia interessar, porque uma coisa é o jogador enquanto futebolista, outra coisa é...
Claro que sim.
Outra coisa é a vida dele e as coisas que ele faz, por mais...
Embora fosse um caso muito particular, porque
envolvia um colega de equipa, por aí fora. Sim, mas mesmo assim, quer dizer, não me parece que seja... Faz lugar um jogador para outro caso, por um caso fora do futebol, quando é uma situação de futebol que ele tem que decidir. Em boa hora regressou à seleção e a diferença é enorme. Ele que não teve em 2016, não é?
O Pablo Sarabia do Sporting jogou 61 minutos, foi titular e saiu aos 61 minutos.
Jogou os dois jogos.
Já não fez. O jogo da meia-final dele foi bastante bom. Este jogo já não foi tão bom, já não esteve. Então, aliás, os jogadores da frente, tirando o Erzabal, que foi de facto fantástico, foi
provavelmente
o melhor jogador espanhol desta final.
É um grande jogador.
Os jogadores da frente não estiveram muito bem.
Extremo, avançado, solto.
O Erzabal é espantoso e podia ter decidido o jogo até num remate de primeira que o Lloris defende muito bem.
Joga na Real Sociedade, não é?
Mas eu pressenti sempre a derrota da Espanha, sinceramente. Mesmo depois de marcar, eu pressenti sempre a derrota da Espanha, porque se percebeu que não era preciso muito para que esta equipa francesa marcasse um golo. As melhores oportunidades foram sempre da equipa francesa. Há uma bola à barra do Benzema também.
Uma diferença grande, não é? Ter na frente ataque Benzema e Mbappé,
sim,
em comparação.
Enquanto que a França, tendo muito jogo e conseguindo carregar muito sobre a França, chegava com muito mais em esforço à baliza, com muito mais, mas acho que é uma equipa com um potencial de crescimento fantástico. Aliás, eu fiz uma análise sobre esta geração de Espanha comparada com a campeã europeia, por exemplo, e é completamente diferente. Portanto, deixou de haver aquele domínio total Barcelona-Real Madrid, portanto é muito uma equipa muito mais espalhada.
Sim, não há nenhum jogador do Real Madrid sequer.
Não, e mesmo formado no Real Madrid, só mesmo jogadores limítrofes, digamos, o próprio Sarabia, que foi formado, sim, no Real Madrid, fez, sim, um jogo no Real Madrid.
Sim.
Mesmo do Barcelona há dois ou três, portanto é uma formação muito mais... É uma formação muito mais alargada.
Lá está aquele miúdo que te falava a semana passada.
O Gavi sim, fez na meia-final, foi espantoso. É. Ontem já não foi uma coisa. Mas é uma seleção com muito, muito, muito para crescer. Talvez precisasse ali uns toquezinhos na defesa. Mas de resto, nunca, sinceramente, mesmo com a Itália, eu achei que eles iam acabar por perder o jogo. Até à expulsão do Bonucci, eu achei que eles iam acabar por perder o jogo. Cheira isso, uma equipa que cheira isso.
A França ganhou a Liga das Nações, prata para a Espanha e bronze para a Itália, que bateu a Bélgica por 2-1 com Vertonghen na titular, como é habitual, na seleção da Bélgica, mas com a Itália, campeã da Europa, a levar o bronze nesta Liga das Nações.
Sim, mas aí foi... Já foram um pouco segundas equipas... já foram poupados jogadores, já entraram de outra maneira. Não foi um jogo tão espetacular como foram os dois anos e as finais ou a final. A final, espetacular não terá sido, mas foi um bom jogo.
Mas não foi uma Liga das Nações que favorecesse a candidatura de Jorginho Bolador?
Não.
Pensado na Itália, não é? Está aqui em aberto a Bolador deste ano.
Não.
No fim, eu acho que vai acabar por ir para o Messi, não é? Não sei. Acho que... Vamos ver. Mas... O Jorginho tem argumentos, não é? E vamos ver. Porque, não só pelas conquistas, não é? Que são sempre ter ganho a Champions e o Europeu.
Também podia ser o Kanté.
Podia, embora não é bem a mesma coisa, não é? O nível de jogadores, não é? Mas acho que a Itália tem muito de Jorginho, não é? Acho que é o... Eu escrevi isso. Acho que dar o título ao Jorginho era personificar... Era, num jogador, o coletivo, não é? A ideia do futebol coletivo.
Sim, que já aconteceu antes com o Cannavaro, por exemplo, um bocado isso.
Sim, embora o Cannavaro foi em 2006, no ano em que a Itália foi campeã do mundo e, portanto, também não...
Como era no tempo do Xavi, por exemplo, falava-se de...
Ah, sim, mas isso...
Xavi e Iniesta,
mas isso, não? Mas isso foi uma das mais injustiças que já aconteceu.
Sim, estamos a falar de dois jogadores.
Não, estás a falar em 2010, não ter sido nem o Xavi nem o Iniesta o melhor jogador do mundo, não é? Foi o Messi, outra vez. Portanto, aí, isso, talvez seja, se perguntares qual é o bolador que... E foi para o Messi, estás a ver? Portanto, estou à vontade para dizer isso. Foi aquela que eu acho que é mais injusta.
Está à vontade, tu és um fã do Messi, não?
Exatamente. Portanto, essa... Não.
Quem gosta de futebol é fã do Messi.
Sim. Sim, e do Ronaldo também, pois não precisa. Sem fazer esse...
Não precisas de fazer escolhas.
Exatamente. Já posso gostar de loiras e morenas.
Podias ter falado de feijoada e de, sei lá, entrecosto, mas não tinhas falado em loiras e morenas. Depois estamos acusados
mais um
de
momento,
sexismo e essas
mais
coisas.
Mais um momento polémico de um programa.
Vamos receber e-mail.
E ruivos também, já agora, para não ir para...
E ruivos, porque não ruivos morenos e loiros.
E de outras raças também.
Exatamente.
O que eu gostava de dizer é que a questão de eleger a Bola de Ouro pelas conquistas coletivas é muito, muito injusto, na minha opinião.
Sim.
Mas este ano, num ano em que não há claramente um jogador que se destaque, nem Messi, nem Ronaldo, o dar a Jorginho, pegando por essas conquistas, acho que não me choca tanto pelo valor que o jogador tem e pela importância que teve, de facto, no coletivo da Itália.
O problema é que estas votações estão feitas de outra maneira, não é? Ou seja, é um bocado, o que funciona nisto é um bocado a percepção global das coisas, porque os votos vêm de muitas partes e até de partes onde o futebol nem sequer existe, não é? Ou é uma coisa... O problema é
sim,
esse.
Sim, porque há duas coisas diferentes. Uma coisa é a Bola de Ouro, outra coisa é o Prémio FIFA, não é?
Exato,
a Bola de Ouro da France Football, claro. E o Prémio FIFA...
Sim, a Bola de Ouro é um bocado mais qualificada, digamos, neste aspecto, apesar de não ser diretamente por profissionais de futebol.
É os jornalistas, sim.
Sim, agora a verdade é que o Prémio FIFA acaba por espalhar tanto por sítios onde o futebol é uma coisa...
São todos os países da FIFA, todos. São mais do que da ONU.
Que é o tal Prémio da Best, não é?
São mais do que da ONU.
Portanto, funciona muito mais para a percepção mediática que chegou ao outro lado do mundo, não é?
Sim, sim.
Do que provavelmente por uma visão concreta, por uma análise concreta do que cada jogador fez. Acho que o problema é esse.
Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, o controle técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental.
ver o jogo. Um abraço e até para a semana.